A gente vai falar hoje sobre documentos oficiais, como os que regulamentam a Base Nacional Comum Curricular, inclusive, aprovada, outras resoluções do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação ou das secretarias, não é, que tem como intuito detalhar, então, os programas da área na tentativa de tornar mais uniforme o ensino dado em todos os lugares do país. Regulam a relação dos órgãos superiores da hierarquia, né, com as escolas ou a categoria profissional específica do magistério. Então, a forma como estes documentos influenciam na educação básica pública é tema de debate hoje no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, organizado pelo Grupo de Estudos Educação Básica Pública Brasileira, Dificuldades Aparentes, Desafios Reais. E eu vou conversar com o professor que participa do evento, professor de Sociologia da Educação, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professor Eli Ganem. Bom dia e seja muito bem-vindo ao Jornal da USP, professor.
Bom dia a todas e todos os ouvintes.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido, professor, e nós gostaríamos de saber sobre esse tema, conhecer melhor, porque há muita importância destas decisões tomadas, algumas vezes muito discutidas, outras vezes impostas, né? Mas eles têm um peso muito importante, como agora, não é, professor? A Base Nacional Curricular, que será referência aí para todas as escolas, um documento que vai orientar sobre os direitos de aprendizagem dos estudantes, as normas, estabelecendo uma forma de padrão comum. Isso tem um impacto muito importante. Em geral, professor, estas discussões, elas são... Os especialistas são considerados, são levados em consideração quando esses temas são discutidos?
Olha, nós temos uma tradição no Brasil, em outros países, de definição de políticas com muito baixa participação da sociedade civil, da população de maneira geral, inclusive políticas educacionais. Os especialistas são considerados, geralmente, mas é só uma parte dos especialistas, né? Geralmente uma pequena parte. E os demais segmentos frequentemente não são consultados, não é? No caso da Base Nacional Comum, houve um processo de chamada para que houvesse influência, participação. O governo tem divulgado que houve 12 milhões de contribuições para o tema. Mas, de toda forma, isso permanece, ou deveria permanecer, em debate mais amplo. De modo geral, a própria ideia de currículo é muito variada, né? Existem muito diferentes compreensões a respeito disso, e a nossa população dispõe de pouca informação para exercer essa influência. As milhões de contribuições também, embora sejam importantes em número, certamente não conseguiram ser devidamente processadas, não é? Para que se pudesse chegar a produzir nítidos consensos ou clareza de dissensos a respeito da proposta, né?
É verdade. Agora, professor, estes documentos, eles... auxiliam, agora vamos para a prática das escolas, né? Eles de fato orientam e podem servir como base para a estruturação das políticas educacionais ali, na realidade, ou às vezes engessam. Eu quero entender se isso ajuda ou atrapalha em determinadas situações.
Sim. Pode ajudar e pode atrapalhar. O que me parece que se deve destacar é o seguinte: dentro da nossa tradição, há grande desconhecimento das leis, né? A começar da Constituição. E desconhecimento ou desprezo. Então, os órgãos governamentais que são responsáveis por redes escolares, né, que são, deveriam estar à frente da implementação do que diz a lei, frequentemente não se referem à nossa lei maior, né? Nós temos uma Constituição que tem uma seção de educação com 10 artigos, todos eles muito importantes, eles são amplamente desconhecidos, não são debatidos, é preciso também definir o que é que as pessoas entendem por aquilo que está escrito. Então, o que costuma ocorrer é que as secretarias de educação estaduais e municipais, que são as responsáveis diretas pela maior parte das escolas de educação básica no país, produzem resoluções, produzem portarias constantemente, e isto é compreendido como uma legislação. Em geral, nas escolas, os profissionais conhecem mais essas portarias que são publicadas nos diários oficiais do que as leis que deveriam ser cumpridas, as leis maiores. Nessas resoluções e portarias são atos administrativos, elas não são leis, elas deveriam existir para detalhar, regular a realização de leis. Então, o que geralmente ocorre é que as escolas seguiam por esses atos normativos e deixam de lado os grandes objetivos e as grandes proposições, principalmente da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases, não é? E, além disso, as escolas são organizadas de tal forma que é concedido muito pouco tempo para o debate entre docentes, entre os corpos docentes, e entre estes e as famílias, e especialmente os estudantes. Uhum. De maneira que aquilo que se decide, não é, nas instâncias institucionais, passa a ser desconhecido ou passa a ser implementado pelo viés de quem está realizando imediatamente o trabalho educacional. Então, isso aumenta grandemente o risco de que as grandes proposições da nossa legislação venham a ser implementadas, ou que isso seja realizado de maneira muito descoordenada, né?
Que é o que acontece hoje, né?
Eu acredito que é isso que vem acontecendo hoje e há muito tempo. Uhum. Né? Há uma aspiração para tornar as práticas educacionais mais compatíveis umas com as outras, não é? Mas essas tentativas têm, em geral, redundado numa espécie de uniformização da prática educacional. E isso gera uma expectativa entre profissionais e na população de forma geral de que nas escolas se faça tudo do mesmo jeito e sempre a mesma coisa. Quando a mim parece que deveria ser uma outra realidade, né? Nós deveríamos ter grandes objetivos em mente e ser muito variados, muito diversificados na busca de realizar esses objetivos. Vou dar um exemplo. O primeiro artigo da Constituição, da seção de educação da Constituição, que é o artigo 205, diz que a educação é direito de todos, que vai ser promovida, que é dever da família e do Estado, deve ser promovida com colaboração da sociedade, e estabelece três objetivos: pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esses são três grandes objetivos ótimos que nós todos deveríamos perseguir, e das maneiras mais variadas e com a máxima capacidade de adequação para as nossas realidades peculiares. Uhum. De modo geral, nós estamos distantes disso. O debate em torno, ainda que tenha sido muito amplo, ainda foi limitado, o debate em torno da Base Nacional Comum expressa essa dificuldade. Nós estivemos muito distantes, né, de pensar sobre o que significam esses objetivos, e houve muita disputa em torno do que impor, eu diria isso, do que impor ao conjunto da nação brasileira para ser seguido nas nossas escolas.
Uhum. E a gente sabe que é uma busca antiga, uma aspiração antiga, está lá na Constituição, né? Essa base curricular levou muito tempo para se dar mais espaço adiante. A gente sabe também, professor, que quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma coisa muito grande, de realidades muito distintas. Você tenta diminuir as diferenças, essas desigualdades, só que as estruturas deficitárias, elas permanecem, né? E você não decreta isso, você não muda essa realidade por lei. Então você tem uma realidade numa escola municipal lá no Nordeste diferente de uma escola no município aqui de São Paulo. A gente sabe muito bem o peso que isso tem, não é? E como isso dificulta, então, essa se diminuir as desigualdades e tentar implementar uma base quando você tem que também tá aí nessa... O senhor me corrija se eu não estiver correta, mas está aí também essa questão da formação do professor, não é isso?
Sim. Porque
não é só currículo, né?
Então, como eu disse, a ideia de currículo implica concepções muito variadas. Né?
Justamente.
O que muitas vezes as pessoas entendem por currículo? Uma lista de disciplinas.
É.
Não é, não é o caso da base, né? Mas mesmo assim, o ponto aqui se chegou, né, como proposta aprovada pelo Conselho Nacional de Educação para a Base Nacional Comum, é de extremo detalhismo e às vezes de formulações que não são de compreensão direta das pessoas que leem. Então acabamos por gerar certos documentos que ainda precisarão de outros documentos para serem compreendidos e com mais distância ainda para serem realizados, né? Isso tudo
é
diante,
um desafio.
Como você disse, não é? Uma realidade extremamente diversa, não é? Com desafios enormes e com baixo envolvimento dos seus principais agentes na discussão das suas próprias realidades e das alternativas para o enfrentamento dessas situações, não é? Então, nós ainda trabalhamos muito com uma noção de que devem ser emitidas determinações de cima para serem implementadas ou executadas embaixo, quer dizer, na base do sistema escolar, que são as escolas, não é? Talvez, eu penso que a gente devesse experimentar um fluxo duplo, não é? Que pudesse partir da realidade das escolas e se relacionar dialogicamente, né, em diálogo com as autoridades constituídas, de maneira a produzir uma atuação mais conjugada, coordenada, compatível, né, o que é um grande abismo entre determinações do topo e a prática na base.
Exatamente. Bom, nós tocamos aqui em alguns pontos que certamente serão discutidos no evento no IEA amanhã, quarta-feira, a partir das 9 da manhã. Como sempre falamos também, convidamos a todos a participar. Você, se não puder estar pessoalmente ali na Praça do Relógio, no prédio, antiga sala do Conselho Universitário na Praça do Relógio, aqui no campus Butantã, para participar deste debate, pode acompanhar iea.usp.br/ao vivo. Os eventos também são transmitidos pela internet e as pessoas podem acompanhar o tema. Estão todos convidados, né, professor?
Isso mesmo, todos podem e devem participar.
Eu conversei com o professor Eli Ganem, professor de Sociologia da Educação na Faculdade de Educação da USP. Ele será moderador dos debates a partir de amanhã, às 9 da manhã. Muito obrigado, professor, e até de uma próxima oportunidade aqui no Jornal da USP.
Eu que agradeço, muito obrigado a você e aos seus ouvintes.